Paz seja convosco mais uma vez, você que está chegando agora, perdeu os louvores, as orações, quero convidar você a acordar um pouquinho mais cedo, dormir mais cedo e acordar mais cedo. É apenas um encontro que nós temos no domingo pela manhã e um domingo à noite. Nós nos encontramos tão pouco para que você venha a perder a hora. Queria que você fosse mais zeloso com as coisas do Senhor. Não é em relação a mim. Graças a Deus eu passei por essa preocupação de se tem um assistindo, ou 10 assistindo, ou tem 100 assistindo. É claro que eu gostaria que tivessem mais pessoas assistindo, em especial da nossa igreja. Mas não para que o pastor Paulo está sendo prestigiado. Não, mas é porque você precisa deste conhecimento que tem sido trazido do altar, e às vezes você sofre e padece por falta dele. E aí, durante a semana, nem sempre você tem tempo para assistir os vídeos, mil coisas acontecem, e aí você perde todo o fio da meada. Então, faça esse esforço, tá? Em relação à Páscoa, eu vou estar passando para vocês o calendário, como que nós vamos fazer na sexta e no domingo, tá? Amanhã eu pretendo fazer a finalização disso e passar para você, tá? Já separa a sexta-feira, tá? Sexta-feira pela manhã, tá? E o domingo, o normal, que nós temos o nosso culto, tanto de dominical como de culto noturno, tá? Estamos trabalhando os 10 mandamentos que estão acabando. Eu pensei que esse 8º mandamento ele seria suficiente para ministrarmos não só as duas da semana passada, mas as duas desta semana. Mas aconteceu que nós avançamos, tá? Não perdemos nenhum tipo de conteúdo, mas nós avançamos e eu creio que, se Deus assim o permitir, nós vamos finalizar esse 8º mandamento agora no primeiro período e nós vamos estar avançando para o 9º mandamento logo no segundo período. Nós estamos falando sobre não furtar ou não roubar, tá? Quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. É importante que você acompanhe, que você leia. Não é perda de tempo, não é repetição, não é encheção de linguiça. Você precisa ter isso gravado no seu coração. Êxodo capítulo 20, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem ao seu servo, nem a sua serva, nem ao seu boi, nem ao seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra, que é verdade e transcende épocas e eras. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar nesta manhã, falando ao nosso coração, nos dando clareza e entendimento, para que nós possamos evitar romper os teus 10 mandamentos, Pai. Ora em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos tratando do 8º mandamento, não furtarás, algumas versões não roubarás, está em Êxodo capítulo 20, verso 15. Nós temos como exemplo de desobediência, fazendo um breve resumo, Acabe, que pegou roubou a vinha de Nabote, e Zaqueu, que apesar de ser um ladrão, ser um ladrão, um desviador de recursos, como é que é a pessoa lá que pega dinheiro emprestado, a juros, agiota, entendeu? Ele foi constrangido pelo Espírito Santo, com a presença de Jesus, e ele mudou seu comportamento. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E nós demos uma série de exemplos que pessoas que depredaram, pessoas que roubaram, pequenas quantias, grandes quantias, e nós falamos que a grande concordância de cada um, né, é que todos eles quebraram o 10º mandamento. Nós falamos que o caminhar do cristão ele deve ser pautado pela honestidade, mantendo todo o respeito pela propriedade alheia, e cada vez mais isso tem sido perdido, conforme as pessoas elas vão evoluindo na tecnologia, elas vão desevoluindo, não sei o que eu falava, nova. Não, desevoluindo é mais bonita. Desevoluindo, entendeu? Para uma condição humana mais deplorável. Então, cada vez menos nós respeitamos as pessoas. E é interessante, porque interessante e triste, né? Porque nós achamos ruim isso, mas nós não queremos de nenhuma maneira mudar os nossos corações, porque apenas aquilo que nos agride tem que ser mudado, mas nós, com certeza, nós somos perfeitos. Em certo sentido, nada nos pertence, pois tudo que temos vem de Deus, e nós esquecemos isso, que Deus ele é o Deus do ouro e da prata. Tá? Quando o irmão Cláudio fazia as nossas orações, ele sempre citava, Deus é o Deus do ouro e da prata. E aí não é porque ele é dono do minério, não é isso que ele está querendo dizer, todo ouro é de Deus, sim, toda prata também, mas é o cobre, a madeira, eu, você, o celular, o carro, a casa, tudo é dele, entendeu? Tudo foi criado por ele, ou através dele foram criadas todas as coisas, nós somos apenas administradores e das bênçãos recebidas. E esta administração, ela nos delega direitos e obrigações. E um dos direitos, um dos deveres que nós temos é que nós temos que entender que o nosso próximo também tem direitos. E aí aquela máxima, o meu direito acaba aonde começa o seu. E nós esquecemos esta condição e nós achamos que nós temos direito a tudo, não importa quem quer que seja. Esse é um princípio tão importante que Deus colocou na carta magna dele dos 10 mandamentos. Ele escreveu com o próprio dedo dele numa pedra 2 vezes. Ele foi lá e escreveu, não furtarás. Então é algo realmente importante. E quando esse direito é desrespeitado, o que nós vemos na sociedade, cada vez mais, de uma forma frequente, a sociedade ela vai se fragmentando, porque as pessoas elas não conseguem receber o ônus na vida delas e ficar quieta, não conseguem entregar a outra face. Então o que se faz é o quê? Eu revido, sempre numa medida maior. Os deveres relacionados com honestidade, elas não se dizem respeito apenas a uma classe política, a uma classe trabalhista, ou um grupo de pessoas, mas a todas as pessoas, a todo indivíduo que deseja ser chamado como cristão. Não espere honestidade numa pessoa que não é cristã. Ela pode ser como um fator moral, ela aprendeu em casa, entendeu? É algo que é humano, mas a honestidade bíblica, ela procede de Deus. Então, isso apenas os filhos conseguem. E aí, quando você para pensar nisso, você imagina, poxa, como nós estamos maus. Como nós estamos maus. Quando nós vemos, por exemplo, a dificuldade, em especial numa cidade como São Paulo, e você alugar um espaço para uma igreja e falar que é para a igreja, complicado. Porque o que acontece com os cristãos estão congregando, aí está tudo certo. Decidiu mudar, na calada da noite, arranca tudo, leva embora. Pastor, isso acontece? Acontece. Lá o nosso irmão pastor Paulo, lá da igreja Cruz de Cristo, do Engenho das Lajes, ele diz que determinado dia chegou um grupo de pessoas novo, e aí ele questionou, falou, mas vocês são novos, vocês mudaram para cá? Não, nós congregávamos na igreja tal. Ah, mas e por que que você não está lá? Por que que você veio para cá? Ah, porque nós tivemos culto no domingo passado, e aí nós entramos na semana, quando foi no domingo, nós fomos lá e simplesmente a igreja estava fechada. E aí nós descobrimos que o pastor, ele pegou um caminhão, tirou todas as cadeiras, todos os equipamentos e sumiu no mundo. Ninguém sabe dele. Então nós estamos aqui para congregar. Então, infelizmente, não todos que são cristãos ou que se dizem cristãos, eles são honestos. Então nós falamos sobre o caso de Acabe e Jezabel, em que Acabe desejou a vinha do lado do palácio dele, para fazer lá uma horta para ele, e aí Nabote, ele falou, não posso vender para você, porque isso aí, quem me deu foi meu papai recebeu do avô dele, e assim vai, do meu avô, e assim vai, então eu tenho um elo muito emocional com isso, eu não posso vender, e aí o rei Acabe saiu de biquinho, chorando lá, e aí a Jezabel, que era muito mais homem do que ela dentro do reinado, foi lá e tomou algumas decisões que levaram à morte, o assassinato de Nabote, e aí Acabe ele pôde tomar a vinha para ele. Citamos que a quebra do mandamento da parte de Acabe veio em consequência não só do desejo dele, mas também da exaltação desse desejo, porque desejar as coisas você pode desejar, o problema é você cobiçar, ou você também racionalizar, dar desculpa, não, eu fiz isso por causa disso, e aí você se auto-justifica. A mesma coisa acontece nos dias de hoje, em que a maioria das pessoas, elas têm sempre uma desculpa em relação àquilo que foi feito. Falamos também que a quebra do mandamento de Acabe não veio isolada, e nós falamos que um pecado gera outro pecado, um abismo chama outro abismo. E nós falamos que a cobiça dele gerou um roubo, e o roubo gerou o assassinato. Os pecados aparentemente pequenos e inconsequentes, e sempre começam com coisas pequenas, levam ao afastamento cada vez mais gradual de você com Deus. E o que acontece é que Satanás acaba encontrando na sua vida um terreno fértil para a aplicação dele. E aí finalizamos a aula da semana passada falando sobre fatos interessantes sobre cadeias e prisões. Pontuamos que nas Escrituras não existe o conceito de cadeia. A ideia não é prender alguém para ser sustentado por outros, privando-lhe a liberdade, sim que ele restitua aquilo que foi roubado, muitas vezes mais, para que ele possa entender que o crime não compensa. Porque a pessoa é colocada no sistema prisional, é presa lá, e aí o que acontece é que ela, em vez de ela repor, ela vive lá e ela acaba aprendendo um novo grau de criminalidade com aqueles que estão lá. Então, a Israel não tem isso como princípio. Nós falamos que as cadeias elas faziam parte da vida dos egípcios e de outros povos vizinhos, mas não da cidade do povo de Israel. A prisão era comum na lei e na vida dos egípcios, e nós lemos o texto, por exemplo, de Gênesis 39, versos 20 a 23 e outros versículos. Essa prática, entretanto, não fez parte da lei mosaica. Somente mais tarde foi incorporada de forma limitada nos costumes de Israel, e nós lemos o texto de 1 Reis, capítulo 22, 27 e Esdras, capítulo 7, verso 26, dizendo que a regra não era prender alguém com o intuito de fazer com que ela pagasse com a reclusão, e sim a condição era de fazê-la devolver o dinheiro. Mas, no caso de crimes que eram cometidos, se criaram cidades de refúgio, em especial crimes de assassinato, em que as pessoas que eram condenadas pela opinião popular corriam para essa cidade e elas ficavam aguardando o julgamento. Não era uma prisão compulsória, eu vou e pego a pessoa e forço ela para ficar lá. Não, ela vai ficar lá porque ela quer ser protegida. Então a condição de prisão era essa. Nós citamos 1 Reis 22, 27 e Esdras 7, 26, que eram quebras desta ordenança. Então nós falamos do profeta que ficou lá preso, entendeu? Porque ele falou uma palavra contrária ao rei. Dando continuidade à nossa escola dominical, vamos continuar falando a respeito de algumas coisas sobre cadeias e prisões. A prisão de alguém em Israel era algo temporária. O criminoso era aguardado até o devido julgamento fosse realizado, e não como forma de punição permanente, como eu disse. Números 15, 34 diz, e o puseram em guarda, porquanto estava declarado o que se lhe devia fazer. Então estava sendo um processo de julgamento. E era interessante essa condição das cidades de refúgio, porque cada uma delas tinha um líder espiritual que ficava lá. E aí a pessoa ela tinha que ficar ali por um período, até que se realmente conseguisse averiguar a condição do pecado, da condição do que a pessoa cometeu ou não. E se a pessoa ela decidisse sair dali, a família que tinha sido agredida de alguma forma, ela tinha direito a mandar alguém que era chamado de vingador de sangue para cobrar aquilo, muitas vezes até com a própria vida da pessoa. Então ela estava protegida naquele local, entendeu? Que é mais ou menos a música que nós cantamos. Deus coloca muralhas de fogo à nossa proteção, até que haja realmente a finalização e julgamento. Deus ele nos protege. Já falamos desse texto bíblico, desses dois textos bíblicos, que Deus coloca anjos ao nosso redor. E Satanás ele fica ao nosso derredor. Então ele fica para fora dessa muralha de fogo, essa muralha de anjos, e você é protegido mesmo que você não veja, mesmo que você ache que você está abandonado. E é uma condição que o nosso coração tem diante dos reveses da vida. Falei para você logo no meio das orações, no louvor, alguma coisa desse tipo, o nosso coração ele se angustia. Eu tenho passado um tempo de angústia por você, por mim, me preocupo com você. Estava falando com uma pessoa, acho que era com a Ingrid, estava fazendo um estudo com ela, e aí ela entrou entre a minha ligação com ela e o nosso atendimento, entrou uma coisa urgente ali, e ela falou para mim assim, não, pastor, não se preocupa comigo. Depois a gente trata. E eu falei, brinquei com ela, assim, a partir do momento em que eu não me preocupar com vocês, eu vou vender pipoca. Na verdade, eu não vou vender pipoca, né? Eu vou vender pães low carb na minha esposa. Eu não vou vender pipoca, não. Tá? Porque se um pastor ele não se preocupa com a ovelha, entendeu? Ele não é pastor. Então isso tem me angustiado o pão na sua mesa, tem me angustiado o afastamento, muitas vezes, da gente estar fisicamente. Então isso me traz ansiedade. Financeiramente também. E às vezes eu acordo de manhã com meu coração cheio de pesar. Até estava brincando com a minha esposa hoje. Brincando é mal dizer, estava comentando com ela. Do terror noturno. Então, no momento em que nós dormimos, parece que nós abaixamos as nossas proteções e nós somos assolados. E eu não sei você, mas eu muitas vezes tenho acordado com o coração angustiado. Mas nada que uma porção do Salmo 23... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí o coração ele vai amansando, vai acalmando, fica meio assim, meio embolado por um tempo, e aí com o passar dos dias, aquilo ele vai aliviando, tá? Não sei se isso acontece com você, mas use esse remédio, é um remédio que é testado, entendeu? É um remédio que ele foi aprovado não pela Anvisa, mas aprovado pelo médico dos médicos. Então use estas passagens bíblicas que trazem esperança para você ter calma no seu coração. É assim que eu tenho procedido. Os ofensores da lei em Israel tinham que indenizar as vítimas de seus crimes, em vez de permanecer em cadeia, sendo sustentado por outros e aprendendo formas mais sofisticadas de criminalidade. Tinham que pagar indenizações diversas. O roubo e o crime eram atividades de alto risco financeiro. Um assalto, um roubo, ela podia macular não só a sua vida física, mas toda a sua vida financeira por muito tempo. Tem muito a ver com as nossas decisões financeiras do dia a dia, em que você toma uma decisão errada e você paga por ela por muito tempo. A indenização era sempre bem mais elevada do que o bem originalmente roubado ou furtado. Exemplos. Êxodo 22,4 diz, se o furto for achado na sua mão, seja boi, seja jumento ou ovelha, você vai pagar o dobro. Então você roubava um boi, uma ovelha, você tinha que devolver duas. Nos casos de roubo de propriedade, que representava o ganha-pão da vítima, naqueles dias geralmente era o gado de corte, nos nossos dias, por exemplo, poderia ser um taxista que teria o seu carro roubado e fosse utilizado pelo ladrão para realização de mais negócios, a lei prescrevia a restituição não de duas vezes, não o dobro, mas de 4 a 5 vezes o que foi furtado. Êxodo 22:1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha, não para comer, e o degolar ou vender, mas para ganhar dinheiro, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então aí a conta ela começa a subir, não é mais o dobro, no caso da pessoa roubar até para comer, alguma coisa assim, mas nesse caso a pessoa ganha, rouba porque é sem vergonha, está querendo ganhar dinheiro, e o boi era instrumento tanto de lavoura e tudo mais, você tem que dar 4 a 5 vezes mais. Os que roubavam coisas de menor valor por necessidade, como alimentos para saciar a fome, deveriam ser tratados com clemência e entendimento. Então as pessoas que estavam morrendo de fome e roubavam, eles eram tratados de uma maneira diferente, mas nem assim estavam desobrigados da restituição devida. Provérbios capítulo 6, 30 e 31 diz: não é certo que se despreze o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. Então o livro de Provérbios, unido com as instruções mosaicas, eles traziam um diferencial naquela pessoa que estava fazendo aquilo por necessidade, mas mesmo assim ela tinha algum tipo de ônus. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens da tua casa. Lembremos-nos que a legislação mosaica previa a forma correta para aliviar a necessidade dos crentes. Então, se a pessoa ela roubasse porque estava com fome, ela tinha que dar 7 vezes mais aquilo que ela roubou. Porque havia uma norma de como aquelas pessoas que não tinham o que comer iriam ser supridas. Como que era isso? A parte da colheita da propriedade, dos seus limites, da parte quase, vamos dizer assim, no limite da propriedade, ela não podia ser colhida. Se você se lembrar, se você leu, claro, quando você vê o caso de Ruth, ela quando vai trabalhar nos campos de Boaz, o Boaz fala assim: olha, deixa alguma coisa. Então se cair no chão, você não pega, já era lei. Mas além daquilo que era a lei de cair no chão e você deixar para alguém passar e pegar, você também joga mais um pouquinho. No caso de Ruth era algo específico, mas havia a lei em que se caiu no chão, deixa. Não pega não, porque as pessoas que têm fome depois passavam no fim do dia e iriam passando naquela região que já havia sido colhida, não que não havia. Se passasse a colher numa região que não havia sido colhida ainda, era roubo. Mas no caso de uma que já tinha sido colhida, ela chegava e passava, pegava aquilo que era o suficiente para a manutenção dela. Sabemos que a lei civil de Israel não tem caráter normativo em relação a nós. Então isso aí não é válido literalmente para mim e para você. Mas tem um valor didático, isto é, podemos aprender muito com esse estudo. Hoje em dia, por considerações práticas e pela experiência, se não por princípios, reconhece o desastre que a sociedade tem com esse tipo de procedimento, de cadeias. O próprio Código Penal brasileiro vem incorporando penas pecuniárias, ou seja, de indenização às vítimas. O problema é que essas penas elas são muito aquém do que deveria ser. Então a pessoa ela faz um dano tremendo na sociedade e aí dão para ela dar 100 cestas básicas, 10 cestas básicas. Se aí você olha dentro do valor que foi subtraído, faz a conta matemática, está valendo a pena. Então, além de você ter penas ridículas, você também tem um sistema penal que ele também trabalha morosamente. Tem o processo da titia lá, do falecimento dela, que está no judiciário e simplesmente... As pessoas elas não estão preocupadas com o próximo. Se a gente precisasse daquele dinheiro para comer, quantos casos que não tem uma assessoria jurídica como nós temos, que a doutora Shirley nos dá essa assessoria jurídica. Então tem pessoas que estão aí à revelia e estão passando necessidade e não tem nada a ser feito. Falando um pouco sobre pecador Zaqueu, pecador sim, mas também convertido. O texto se encontra lá em Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. É um texto conhecido. Não temos tempo. Eu vou simplesmente falar. Eu estou achando que isso vai avançar no próximo horário. Eu vou ler para avançar. Lucas 19. Vamos lá. Eu vou reduzir a velocidade, porque eu não vou conseguir acabar. E eu não vou ele me deixar de falar coisas simplesmente por causa de tempo. Conforme for, se acabar antes o material, a gente encerra dominical um pouco mais cedo. Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10, diz o seguinte. Palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A mesma Jericó que Josué derrubou lá atrás. A mesma Jericó que você encontra dentro do livro, se não me engano, de Reis ou Samuel, não sei muito bem te dizer, em que havia uma palavra profética. Quem levantar essa cidade vai morrer o filho mais novo, o mais velho, quando colocar uma porta, e o filho mais novo ou mais velho, não lembro, quando fizer alguma coisa. E aí a pessoa foi lá e a palavra de Deus, pum, morreu os dois filhos. E a cidade de Jericó estava levantada de novo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então Zaqueu, ele era líder dos publicanos, era um grupo dentro dos judeus, como tinha os fariseus, como tinha os saduceus, tá? Então, esse grupo de pessoas era liderado por Zaqueu, e ele era muito rico. E ele queria ver Jesus, mas ele era baixinho. Então eu fico imaginando as pessoas em pé assim, querendo ver Jesus, e ele... Lembra aquela cena daquelas pessoas pequenininhas, aqueles crianças pulando, querendo ver? Então, correndo adiante, ele falou, bom, eu não estou conseguindo ver aqui. Então Jesus devia estar passando bem cadenciado, bem devagarzinho. Aí ele falou assim, bom, Jesus vai passar por tal caminho, talvez ele tenha perguntado, para onde Jesus vai? E aí ele correu lá na frente. Devia ter menos pessoas, algumas pessoas falam menos, não é menos, é menos pessoas. Ele correu lá na frente, onde havia talvez menos pessoas, e ele falou assim, bom, quando Jesus estiver chegando, vai se ajuntar a multidão de novo e eu não vou conseguir ver. Então correndo adiante, subiu em um sicômoro, um espinheiro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele não estava preocupado se ele se machucasse, ia rasgar a roupa dele, nem nada. Ele falou assim, deixa eu subir aqui, porque nessa altura eu vou conseguir ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Entra na minha casa. Lembra da música do Zaqueu? Entra na minha vida. Disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Inveja! Todos queriam que Jesus falasse assim, vem na minha casa. Tá? E aí o que aconteceu foi o publicano, o pecador, Zaqueu, que recebeu esse privilégio. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, entre duas mentes, é isso? Não. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, nesse meu tempo, entre mentes, nesse meio tempo, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, por que ele se levantou? Porque ele estava como? Prostrado. Quando ele desceu da árvore, apesar da Bíblia não dizer isso, ele desceu da árvore e claramente ele se viu na presença do Todo-Poderoso Deus e ele ficou com vergonha. E ele não tinha nada a fazer o quê? Enfiar a cara no chão. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, não 2 vezes, 4 vezes mais. Então ele, ao ouvir as pessoas trazendo a acusação, ao ele sentir a presença do Senhor, ele falou, metade do que eu tenho, e ele era rico. Lembra daquele jovem rico, em que Deus falou, vende tudo, Jesus Cristo falou, vende tudo? Ele falou, eu dou metade dos meus bens, e aqueles que disserem que você me roubou, eu vou devolver 4 vezes mais. Então lhe disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, filho da promessa, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. Encontramos na história de Zaqueu em Lucas 19, de 1 a 10, que nós lemos. Geralmente nos lembramos do registro de que ele era baixinho, subiu em uma árvore para ver Jesus, mas a história nos conta muito mais do que isso. Em sua passagem, Jesus olha para a árvore e fala a Zaqueu, diz que vai se hospedar em sua casa e traz com ele a salvação. Queremos nos concentrar, entretanto, até a música tem esse contexto, de no fato de Zaqueu ser reconhecidamente um pecador e haver quebrado o oitavo mandamento. Arrependido, ele passa de ofensor, de cobrador de impostos, de cobrador de dívidas, a alguém cumpridor das escrituras, independente do revés que ele estava por passar. Tem um livro muito interessante, que o título dele é assim, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Alguma coisa desse tipo. E esse livro é um livro já antigo, deve ter mais de 100 anos.
Em Seu Lugar.
Em Seu Lugar, O Que Faria Jesus, é isso?
Acho que é.
É, mais ou menos. Tá? Não importa, mas é mais ou menos essa ideia. E aí eu sei que um grupo de pessoas, ele começou a querer colocar em prática um culto como o nosso, um pequeno grupo de pessoas, e as pessoas falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar viver como Jesus vivia? E aí aqueles homens, eles começaram a toda esta prática, segundo o que Jesus e o livro foi escrito dentro desse contexto, e mostrou que uns foram... se separaram das suas famílias, outros perderam seus empregos, perderam suas casas, e outros perderam inclusive a sua própria vida, apenas porque decidiram se posicionar da mesma maneira que Zaqueu assim o fez. Você acha que esse tipo de problema não gerou dificuldades a Zaqueu? Será que aquelas pessoas que ele fazia parte do grupo dos publicanos, eles não foram a ele e falaram assim, agora você nos colocou em maus lençóis. Você está mostrando que a nossa casta dos publicanos é uma casta que deve devolver o dinheiro para as pessoas. Talvez aquele publicano que vai orar junto com o fariseu e não consegue nem olhar para os céus, possa ter batido no peito e falado assim, perdoa porque eu sou pecador. Talvez, porque ele tenha visto o exemplo de Zaqueu. Os exemplos que nós vivemos, as experiências positivas que nós passamos, como as negativas, elas influenciam as pessoas. São 11h25, 10h25, perdão. Tá? Nós vamos encerrar o primeiro período, antecipado um pouquinho da dominical. Tá? Nós vamos voltar aqui 10h40, não 10h45, 10h40 nós vamos voltar. Nós vamos parar uns 5 minutos antes. Tá? E aí a gente vai estar retomando com essa história de Zaqueu e também a aplicação do não roubarás na nossa vida nos dias de hoje. Agradeço por enquanto o seu tempo, a tua presença, que Deus te abençoe.